Hoje, na nossa série de entrevistas sobre a mulher, vamos falar sobre a mulher negra, a luta da mulher negra para consolidar os seus direitos na sociedade. Para receber, para falar sobre esse assunto, né, estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Marivânia Conceição Araújo, professora da UEM, vice-coordenadora do Núcleo de Estudos Interdisciplinares Afro-Brasileiros da UEM. Olá, professora, obrigada pela presença, uma boa tarde.
Boa tarde, Luciana, boa tarde também a todos os seus ouvintes.
Essa semana a gente falou muito sobre os direitos da mulher, né, a luta dela no combate à violência, na conquista e consolidação de direitos. E a mulher negra, como que é esse caminho? Porque para a mulher é difícil, é uma luta. A mulher negra é mais difícil ainda?
Exatamente. Infelizmente, nós vivemos numa sociedade que é machista e racista. Então, a sociedade, ela apresenta muitos obstáculos para a mulher, né? Então, nós sabemos, o IBGE mostra que a mulher ganha menos do que os homens. Né? As mulheres ganham, exercendo a mesma função, tendo o mesmo cargo, elas, em geral, ganham menos que os homens. E a mulher negra está na base da sociedade. A mulher negra, ela ganha menos que a mulher branca. Né? Ela ganha menos que o homem negro. É quem ganha menos. Para falar de um dos problemas que as mulheres negras enfrentam.
Um só, né? Porque são vários, então, né, professora?
São vários problemas, infelizmente. Né? Nós temos um problema, por exemplo, que diz respeito ao imaginário ou aos estereótipos que a mulher negra ela carrega. Né, ou são atribuídos a ela. Então, por exemplo, existe um estereótipo que diz que a mulher negra é forte, que ela é forte, que ela aguenta mais peso, enfim, e ela carrega essa pena. E por que isso é uma pena? Porque isso se materializa em mau atendimento. As mulheres negras são as que menos recebem anestesia na hora do parto.
Sério?
Infelizmente é verdade. Por quê? Porque há esse estereótipo, porque as mulheres negras são mais fortes. Então, os profissionais de saúde, eles reproduzem isso e demoram, não sou eu que digo, né? São os números, se a gente entrar no site do SUS, esses números estão lá. Existe, inclusive, uma campanha do governo federal que é contra o racismo e é uma campanha que chama a atenção para o atendimento destinado às mulheres negras. Então, a mulher negra, ela demora mais a ser atendida na hora do parto. E isso baseado nessa ideia que as mulheres negras são mais fortes. As mulheres negras recebem menos anestesia. E, como pior informação, as mulheres negras são as que mais morrem, né? Em virtude do mau atendimento, em virtude da espera para terem seus filhos.
Quer dizer que é uma informação, digamos assim, internalizada na sociedade, uma faz parte da cultura, vem de, né, desde o início da formação do Brasil, isso?
Você pergunta e já me dá a resposta, exatamente. Qual é o elemento marcante da formação do Brasil? É a escravidão. Nós, em geral, né, a gente quer esquecer, diminuir a importância. É um erro. Nós devemos falar sobre isso. E quanto mais a gente fala, mais a gente entende, mais a gente tem condições de mudar. Então, a escravidão foi um marco. Nós vivemos 300 anos de escravidão. O Brasil foi o último país a abolir a escravidão. E o que isso nos diz respeito? Na escravidão, as pessoas negras não eram consideradas pessoas. Né? Eram consideradas mercadorias, eram consideradas objeto. E como objeto, elas não tinham sentimento, elas não sentiam dor, elas estavam ali para servir. Essa ideia reproduzida, vivenciada, né, repetida durante 300 anos, ainda está no nosso imaginário, ainda está no nosso cotidiano. Né? Uhum. Nós temos, por exemplo, muita simpatia, né, por uma mulher que está ali cuidando, carregando uma bolsa, até pode se oferecer para ajudar, né? Mas se essa mulher for negra, já não, pode ser que deixe que ela carrega sozinha. É essa ideia que as pessoas negras, elas são mais resistentes, né? E isso, infelizmente, se repete às mulheres negras.
E isso se traduz, então, em atendimentos arriscados, como a senhora disse, né? A falta de atendimento.
Exatamente. Esse é um dos números mais alarmantes, né? E como eu falei, isso não é uma situação individual, uma mulher negra, duas, não. Infelizmente, isso são números oficiais do Sistema Único de Saúde.
E para quebrar esse ciclo, para romper com isso?
Para romper com isso, a gente tem que fazer como você está fazendo, né? Vamos conversar, vamos falar sobre, vamos desmistificar, vamos desnaturalizar estereótipos. Esse estereótipo, por exemplo, que a mulher negra é a mais forte, é só um estereótipo. As mulheres negras têm tão mais força ou menos força que qualquer outra mulher. Né? Uhum. Quando a gente fala sobre isso, como a gente traz a questão da desigualdade, quando a gente traz a questão da diferença, do machismo e do racismo na nossa sociedade, o que a gente está buscando é um caminho para chegar à igualdade. Uhum. É preciso que mulheres sejam tratadas de forma igual, né? As mulheres entre si. As mulheres, todas as mulheres sejam vistas como mulheres na sua plenitude, nas suas qualidades, nas suas possibilidades, né? Assim como as mulheres devem ser tratadas também em igualdade com os homens, igualdade de direitos.
Uhum. Existem outros estereótipos que precisam ser rompidos também, professor?
Existem, infelizmente são vários. Um outro estereótipo é que a mulher negra, ela é sensual. Né? Ela, enfim, é aquela que sabe dançar, é aquela que tem o corpo escultural. E esse estereótipo, que a princípio pode parecer uma coisa positiva, ela traz em si efeitos negativos, porque essa mulher, ela é sensualizada, ela é que é mais vítima de abusos, ela é que é mais ofendida por seu corpo, ela que o seu corpo é visto como uma mercadoria, né? Me lembro agora da música da Elza Soares, que fala: a carne mais barata do mercado é a carne negra, né? Nessa perspectiva, né? A carne negra é uma carne barata para ser vendida, para ser usada, para ser trocada. Uhum. Então, sensualizando o corpo da mulher, essa sensualização é para que ela seja utilizada, para que seja objetificada.
Uhum. Na sua opinião, professora, o Brasil está conseguindo avançar nesse discurso, nesse debate, né?
Olha, no ano passado eu recebi um documento, acho que das Nações Unidas, dizendo que uma palavra que podia marcar 2017 era feminismo, né? Por conta da força das mulheres, por conta dos movimentos sociais femininos, por conta da tentativa de mudar, né? Uhum. Das denúncias, das ações, das manifestações. E aí, dentro desse bojo, né? Que é bom quando a gente fala em mulher, é bom lembrar que não é uma mulher, são várias mulheres, com várias características, com várias especificidades e com várias necessidades também, né? Diferentes reivindicações. Então, nesse feminismo, nesse movimento social das mulheres, as mulheres negras também se destacam, né? As mulheres negras também, cada vez mais falando de uma beleza, que é a beleza negra, falando de dos direitos da população negra, falando que, infelizmente, existe o racismo e o preconceito, e a gente precisa falar sobre isso, e a gente precisa quebrar esses estereótipos, né? A gente precisa lutar pela igualdade. Então, somos diferentes, porque existem vários tipos de mulheres, mas nós temos um ponto que é em comum: todas nós temos os mesmos direitos. Então, eu percebo que cada vez mais as mulheres, diferentes grupos sociais, étnicos, religiosos, cada vez mais as mulheres têm se posicionado. Isso é muito positivo. Quando uma mulher se movimenta, né, a sociedade se movimenta junto com ela.
E aí, então, nessa luta, nesse feminismo, as mulheres brancas e negras estão juntas?
Elas devem estar juntas, né? Infelizmente, ou felizmente, acho que essa é uma característica da democracia, essa é uma característica da vida em sociedade, vida em grupo. Se eu disser que as mulheres brancas e negras, elas estão juntas, Talvez eu esteja incorrendo em um erro. Mas o meu ponto de vista é que mulheres, todas as mulheres, com as suas diferenças, como eu falei agora há pouco, elas devem lutar por seus direitos, mas sem esquecer das especificidades. Né? São muitas lutas, são os nossos direitos, os direitos das mulheres são violados todos os dias, mas é preciso falar das especificidades. Por exemplo, em políticas públicas, dá um exemplo material, né, objetivo. Com as leis, com a Lei Maria da Penha, com as leis falando sobre, com as políticas públicas falando sobre violência, houve uma diminuição da violência contra a mulher. Isso é muito bom, de modo geral. Houve uma diminuição. Mas se você separar os números por cor, vai ver que houve um aumento da violência contra a mulher negra.
Aumento?
Um aumento.
Por quê?
Porque não houve uma política pública específica para as mulheres negras. Quando se fala em mulher, é isso que eu estava falando. Quando se fala em mulher, a mulher negra fica de fora. É preciso falar em mulheres negras. Preciso falar das especificidades. É preciso trazer as mulheres, jogar luz para as mulheres negras. Porque quando se fala em mulher, a primeira coisa que vem à cabeça não é a mulher negra. É a mulher branca. Sim. E aí é aquelas especificidades, aqueles estereótipos que incidem sobre as mulheres negras, eles são esquecidos. Mesma coisa, raciocínio parecido, a gente pode pensar para as mulheres indígenas ou para as mulheres ciganas. Né? Quando fala em mulher, em geral, o que se pensa são mulheres brancas. Mas a especificidade da mulher cigana e a especificidade da mulher negra, que recebe menos anestesia no hospital? Né? Esse não é um problema em geral para as mulheres brancas.
Bom, e então a mulher negra é mais vítima de violência. E na educação, na saúde nós falamos aqui também, né? A senhora falou, e na educação? E a entrada dela na universidade, por exemplo?
A entrada da população negra na universidade, no Brasil, infelizmente, ainda é muito restrita. E isso é muito parecido para homens e mulheres. Né? Nós temos números oficiais que mostram que as mulheres, de modo geral, têm entrado mais nas universidades. Alguns cursos que eram considerados masculinos, eles estão se transformando em femininos, né, na sua quantidade. Por exemplo, odontologia. Odontologia, eu dei aula para odontologia, era bem interessante. Era assim, 50-50, 50% meninos, rapazes, 50% moças. Outros cursos, arquitetura também tem se mostrado, tem essa mudança, né? Mais mulheres entrando para esses cursos que outrora eram considerados cursos masculinos. Agora, no que diz respeito à população negra, as restrições elas permanecem. Moças e rapazes continuam com dificuldade de entrar na universidade, né? Então, e aí a gente vê a questão das cotas, a gente vê a questão da restrição do acesso das cotas sociais. As cotas sociais, elas não resolvem a questão racial. Né? Nós temos, por exemplo, na nossa universidade, na minha universidade, na Universidade Estadual de Maringá, nós temos as cotas sociais. Infelizmente, as cotas sociais, elas não estão trazendo alunos, mais alunos negros para dentro da universidade. Né? Estão trazendo mais alunos pobres, mas não mais alunos.
É um debate que tem que ser feito, né?
É um debate que
tem que voltar a fazer esse debate.
Sem dúvida nenhuma.
Professora, muito obrigada pela presença aqui no estúdio da CBN, por esta conversa, por esta entrevista. Uma boa tarde.
Boa tarde a todos. Eu que agradeço o convite.
Conversamos com Marivânia Conceição Araújo. Ela é professora da Universidade Estadual de Maringá, também vice-coordenadora do Núcleo de Estudos Interdisciplinares Afro-Brasileiros. Falamos aqui na nossa série de entrevistas sobre a mulher negra.